dezembro de 2007 para 288 bilhões em 2010, uma elevação de 60%. Qual é o custo fiscal dessas reservas? Como se calcula esse custo? Qual é a repercussão desse custo, especialmente sobre os dispêndios em juros do governo federal? Como esse custo é coberto pelo Tesouro? Para neutralizar a entrada de dólares, de divisas, o Banco Central realiza as chamadas operações compromissadas. No que consistem exatamente essas operações? E qual é o seu percentual hoje sobre o PIB? Para o senhor Correa Marques, indagações sobre a fiscalização, a ação de fiscalização do Banco Central. E o primeiro objeto da minha indagação é a atuação do Banco Central no caso Pan-Americano, que é provavelmente uma operação de resgate, na minha opinião, ruinosa, em que os seus controladores não perderam um único centavo dos 4 bilhões de prejuízo que causaram ao fundo garantidor. A crônica desta operação ainda está para ser escrita, mas eu perguntaria ao senhor Correa Marques, por que que o Banco Central, mesmo preservando o necessário sigilo sobre as informações, não foi mais cauteloso ao aprovar uma operação que, segundo a imprensa, gerou um prejuízo de mais de 300 milhões aos cofres da Caixa Econômica Federal? É esse realmente o volume do prejuízo ou há mais? Finalmente, a respeito da fiscalização do Banco Central sobre o BNDES. Essa fiscalização atenderia aos princípios de Basileia? O senhor considera prudente que o controle da exposição do crédito de um banco aos principais clientes seja feito por CNPJ ou por empresa, ao invés de considerar todo o grupo econômico? É correto que uma empresa, por exemplo, a Petrobras, e um banco, o BNDES, recebam um tratamento que não se aplica ao conjunto do sistema financeiro? São essas minhas indagações.
Obrigado ao senador Luiz Nunes. Passo a palavra agora ao senador Lindbergh Farias para que possa fazer também suas indagações.
Eu vou fazer uma pergunta a cada um dos indicados. Quero começar com o doutor Altamir Lopes. O senhor foi chefe do Departamento Econômico do Banco Central desde 1995. Eu quero me ater a essa crise econômica que nós vivenciamos em 2008 e 2009. Nós temos dados em outubro de 2008 que mostravam a redução da criação de postos de trabalho. Em outubro de 2007, criamos 205 mil vagas. Em outubro de 2008, 61 mil vagas. Em novembro de 2007, 124 mil vagas. Em novembro de 2008, redução de 40 mil vagas. A ata da reunião do Copom, do final de outubro, e vale aqui dizer que no início de outubro, o governo do presidente Lula já reduziu o superávit primário. No entanto, a ata de outubro, final de outubro de 2008, fala: as evidências sugerem que, embora o investimento venha contribuído de maneira importante para suavizar a tendência de elevação de taxas de utilização da capacidade, a maturação de projetos não tem até o momento sido suficiente para circunscrever de forma significativa os descompassos entre a evolução da oferta e da demanda doméstica. Continua. Nesse contexto, a redução pronta e consistente do descompasso entre o crescimento de ofertas de bens e serviços e o da demanda continua sendo central na avaliação das diferentes possibilidades que se apresentam para a política monetária. O Copom considera também que a persistência do descompasso importante entre o ritmo de expansão da demanda e da oferta agregadas continua representando risco para a demanda inflacionária. Em novembro, o governo federal faz mudanças na alíquota do imposto de renda, desonerando em 8 bilhões. No início de dezembro, o governo federal do presidente Lula, que foi medidas anticíclicas corretíssimas, reduziu o IPI da linha branca, automóveis, alguns itens da Constituição Civil. O presidente foi à televisão fazer pronunciamentos na TV incentivando o consumo.
Aí nós temos uma nova reunião do Copom, em dezembro de 2008. E a ata da reunião do Copom diz: ainda que não de forma generalizada, as evidências disponíveis até o momento sugerem que estaria em curso um processo de redução de descompasso entre a evolução da oferta e da demanda doméstica. Nessas circunstâncias, a política monetária deve manter postura cautelosa. Eu pergunto ao senhor, quem errou? O Banco Central ou o presidente Lula, que tomou várias medidas, volto a dizer, desoneração do IPI, mudança da alíquota de imposto de renda para fazer a economia crescer? Esse é um ponto que eu não acho secundário. Nós estamos falando aqui do auge da crise econômica que nós enfrentamos, onde a gente precisa ter uma postura muito clara do Banco Central. Então, a minha pergunta para o doutor Altamir é essa. Ao doutor Sidney, o ministro Dornelles aqui falou concretamente, e a gente sabe que há vários tipos de inflação. Fez uma pergunta que é muito importante, essa primeira: se elevar taxas de juros num quadro de aumento da pressão, principalmente pela elevação dos preços dos commodities, né, qual impacto teria essa elevação das taxas de juros? Mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: eu queria que o senhor passasse aqui, primeiro, nesse quadro que nós estamos enfrentando. O que é a inflação pela elevação dos preços das commodities? O que é a inflação por pressão da demanda? É preciso a gente ter ciência desse quadro, o que está levando ao aumento dessa pressão inflacionária. E queria fazer a pergunta aqui, perguntando quais os instrumentos, além de aumentar a taxa Selic, que podem ser utilizados para combater a inflação. Eu dou aqui um exemplo: reduzir a CID quando o preço internacional do petróleo sobe. Aliás, como o governo fez no último episódio da alta do barril de petróleo. Ou, por exemplo, ampliar o crédito para a agricultura para aumentar a oferta de alimentos em caso de desequilíbrio com a demanda. Enfim, o que deve ser aperfeiçoado no regime de metas de inflação em termos de criação de novos instrumentos anti-inflacionários para não sobrecarregar a taxa de juros. Em uma situação hipotética, digamos que o preço dos alimentos, falo situação hipotética porque não é essa alta do preço dos alimentos, no momento que o preço dos alimentos está pressionando a inflação, o senhor não avalia que o Banco Central deveria conversar com o Ministério da Agricultura e da Fazenda antes de elevar as taxas de juros? Pode ser que o ministro da Agricultura diga que é uma pressão passageira. Então, essa que é a minha pergunta: quais outros instrumentos que nós poderíamos utilizar no combate à inflação?
Essa presidência agradece as indagações do senador Lindbergh Farias e passa, nesse momento, a palavra aos ilustríssimos senhores Altamir Lopes e Sidney Corrêa Max, para que possam dar as devidas explicações aos senadores presentes.
Muito obrigado a Vossas Excelências pelas perguntas, pelos questionamentos. Respondendo primeiramente ao senador Francisco Dornelles, ele me questiona a respeito da inflação de alimentos e do peso da Selic no que diz respeito a commodities. Essa é a primeira pergunta. E eu diria o seguinte: nós temos, de fato, senador, nós temos vivenciado uma pressão expressiva relacionada a preços, relacionada a alimentos, né? E eu diria que ela se estende um pouco mais, se estende a commodities de uma maneira geral, né? Nós temos, de fato, pressões expressivas, seja por força de frustrações de safras, né? Em função de mudança no regime de chuva. Nós temos secas em algumas localidades, e não me refiro apenas ao Brasil, isso não está circunscrito ao nosso país. Temos secas em algumas regiões, excesso de chuvas em outras regiões, tudo isso, evidentemente, trazendo pressões fortíssimas relacionadas a safras agrícolas. Temos estoques relativamente baixos. Tudo isso tem feito com que os preços das commodities alimentícias, principalmente aquelas que compõem a cesta brasileira, né, de consumo, se elevem de maneira substancial. Essas pressões, evidentemente, elas estão associadas a outras pressões de natureza sazonal. Nós temos, a cada início de ano, pressões conhecidas relacionadas, por exemplo, a hortifrutigranjeiros. Nós temos uma pressão muito conhecida relacionada a mensalidades escolares, que se dá sempre no mês de fevereiro. Nós tivemos também, nesse início de ano, uma pressão expressiva relacionada à elevação de preços administrados, os transportes, que se elevaram sobremaneira. Tudo isso, evidentemente, leva à necessidade de correções. Por quê? Porque, além dessas pressões, que, em tese, não estariam sob o efeito de uma política monetária mais ativa, nós temos também algum descompasso entre oferta e demanda, e essa sim sujeita à atuação da política monetária, mais diretamente. É de se observar que, por exemplo, os preços dos serviços rondam hoje a um patamar superior a 7% em termos acumulados em 12 meses. Esse é o grande foco, quer dizer, essas elevações de preços estão vinculadas, estão estreitamente relacionadas ao descompasso entre oferta e demanda. Essa é a minha visão. Relativamente à questão das operações do BNDES, a influência...
Vossa Excelência, por favor, não diz qual é a influência da Selic no preço das commodities e no preço de alimentos.
Na verdade, nós não temos como calcular diretamente a influência da taxa Selic sobre o preço das commodities. Esse é um cálculo que, em relação, quando se tem uma elevação da taxa Selic, evidentemente que isso pode ter algumas consequências, mas o preço de commodities hoje, ele tem basicamente essa composição. São as questões climáticas relacionadas, uma demanda mundial absolutamente crescente, E em função também de um excesso de liquidez e da falta de oportunidades de investimento, especulações também nesse mercado. Esse é o mercado em que se especula muito. Então, eu diria que essas elevações de preço de commodities, elas não estão diretamente vinculadas à elevação da taxa Selic. Acho que é muito mais por força de oscilações climáticas e também de especulações nesse mercado. É um mercado que sofre, de fato, especulações expressivas quando não se tem a possibilidade de aplicação em outros mercados. Vai-se para mercados reais, setor real, principalmente commodities. Evidentemente que
A Selic não tem sobre eles qualquer influência. E por que se aumenta a Selic?
Na verdade, se aumenta a Selic porque nós temos outros componentes na formação de preços. Esse aumento de Selic ele vem para corrigir distorções em outros componentes. Então, eu diria o seguinte, se nós temos um excesso de demanda na economia, a elevação da taxa Selic é fundamental nesse ponto. É fundamental para corrigir essas distorções. Ela vem no sentido de corrigir excessos de demanda, por exemplo, no que diz respeito a serviços, ao setor de serviços e de outros bens não exatamente relacionados a commodities. Então, só para concluir esse ponto, commodities tem uma participação expressiva, tem uma participação importante na formação dos preços, na cesta de consumo do brasileiro, mas essas elevações de preço de commodities estão muito bem delineadas. Ao meu ver, estão muito bem delineadas. Elas se referem às questões climáticas, meteorológicas e, fundamentalmente, essa questão mais especulativa. E de um excesso de demanda no resto do mundo. Quer dizer, nós temos os países em desenvolvimento todos consumindo commodities de uma forma bastante forte, pressionando estoques e pressionando preços. Esse é um ponto que eu entendo fundamental. Em relação aos empréstimos, ao BNDES, à influência da Selic no crédito livre, eu diria o seguinte, nós temos, de fato, no que diz respeito à dívida líquida, uma participação expressiva da taxa Selic. Como Vossa Excelência bem conhece, e é um profundo conhecedor da matéria, a dívida líquida tem uma participação da Selic em torno superior a 60%. Mas como o próprio termo diz, trata-se da dívida líquida. Né? Nós temos outros fatores que contribuem também para o comportamento desse endividamento líquido. Né? Um deles, sem dúvida, é a taxa Selic. O outro é a taxa de juros prefixada, que carrega ao longo do tempo taxas mais elevadas praticadas anteriormente. Né? Nós temos o câmbio, né? Porque por força da consolidação dos fundamentos macroeconômicos do brasileiro. Né? O Brasil passou de devedor a credor, né? Nós somos credor externo líquido. Isso também traz oscilações no comportamento da dívida líquida. Né? A dívida líquida tem uma participação expressiva de créditos vinculados a câmbio. Né? Empréstimos ao BNDES, que Vossa Excelência citou, né? Que são remunerados pela TJLP, também tem uma participação expressiva no endividamento líquido. Quer dizer, então, o endividamento líquido e, por força de consequência, a carga de juros que se tem hoje, que é da ordem de 5%, responde a esses indicadores, ou seja, TJLP, a dívida prefixada, Selic, câmbio, índices de preços. Né? Só para rememorar, os índices de preços têm uma participação na dívida líquida da ordem de 30%. Quer dizer, então, nesse último ano, por exemplo, com essa variação mais expressiva dos índices de preço, quer o índice de preço ao consumidor, IPCA, quer os índices mais gerais, isso causou um impacto substancial na dívida líquida e, por conseguinte, nos juros. Só para se ter uma dimensão do que eu estou mencionando aqui, uma variação de um ponto de percentagem na Selic, que perdure por um ano, tem um impacto de 0,29 ponto de percentagem do PIB na carga de juros. Não é, portanto, desprezível. Não é? Isso corresponde, em termos nominais, a 10 bilhões de reais. A cada ponto percentual de variação na dívida líquida, em qualquer dos sentidos, diga-se de passagem, não é? Isso é simétrico, tanto uma elevação quanto uma redução, vai causar um impacto, em mesmo sentido, de 0,29 pontos de percentagem na carga de juros. Ou seja, traduzindo isso em reais, tem um impacto de 10 bilhões de reais. Né? É de se mencionar que, por exemplo, uma variação de 1% na taxa de câmbio, em qualquer dos sentidos, né, traz um sentido oposto sobre a carga de juros. Por quê? Porque nós somos credores líquidos em relação ao câmbio. Não é? Então, uma variação de 1% na taxa de câmbio causa de imediato, e isso não é durante 12 meses, porque essa variação no câmbio é apropriada prontamente, traz uma variação na carga de juros de 0,11 ponto de percentagem do PIB, ou seja, cerca de 4 bilhões em sentido contrário. Ou seja, se eu deprecio o câmbio em 1%, eu tenho uma redução na carga de juros de 4 bilhões de reais prontamente. Isso também se dá em relação a preços e a todos os demais componentes.
Doutor Otami,
pois não.
Inobstante a flexibilidade dessa flexibilização dessa presidência em relação ao tempo das perguntas, já foi deliberado aqui que seria dado 3 minutos a cada senador para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Eu pediria a vossas senhorias que pudessem ser os mais objetivos possível, mas sempre, claro, esclarecendo na integridade e na integralidade as dúvidas dos senadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
3 minutos para a pergunta é regimental. 3 minutos da resposta é impossível.
Não, eu não. Então, tanto é que não limitei em 3 minutos a resposta. É. Apenas havia sido aqui deliberado anteriormente de que teria sido aproximadamente liberado 3 minutos para a resposta. Não estou limitando, apenas pedindo que ele seja o mais objetivo possível.
O que é regimental não pode ser objeto de deliberação. Regimento é regimento. 3 minutos é para pergunta, para indagação. Agora, evidentemente, se nós recebíssemos as respostas a 3 minutos, realmente, nós não sei o que estamos fazendo aqui.
Vamos dando para o segmento, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Vou procurar ser o mais conciso possível nas minhas respostas. Pergunta-me, Vossa Excelência, a respeito também da dicotomia superávit primário, resultado nominal. De fato, para efeito de política monetária, o importante é olhar para o superávit primário. É, na verdade, o superávit primário que é apropriado pelo critério caixa, que tem efetivo impacto sobre a demanda agregada. O resultado nominal é apropriado pelo critério de competência, Né? Então, aquilo que tem... Por quê pelo critério de competência? Porque os juros são apropriados pelo critério de competência. Então, quando se diz, olha, os juros atingiram 5% do produto, nós estamos falando de apropriação de juros, não de pagamento efetivo de juros. Enquanto o resultado primário é, por definição, caixa. É aquilo que se coloca ou se retira da economia, né? Quando se gera, né? Quando se realiza, quando se performa, quando se concretiza um superávit primário da ordem de 2,8% do produto, né? Isso significa uma retirada pronta de recursos da economia ao longo do exercício. Isso impacta a demanda agregada e, portanto, contribui sobremaneira para os propósitos de combate à inflação. Vossas